posto no número anterior as atividades realizadas em respeito pelo comportamento natural do animal. Por isso, sejamos um pouco sérios nesta discussão quando dizemos que as crianças deixarão de poder correr com os seus animais, porque simplesmente não é verdade. E os argumentos que temos que trazer a este plenário têm que ser baseados em verdade que não está espelhada nestes projetos de lei, aliás, como também a questão do desporto humano de alta competição. Eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, se já perguntou a algum galgo se pretende fazer desporto de alta competição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Leitão, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por saudar os autores da Iniciativa Cidadãos, que hoje está aqui em discussão, que é uma ferramenta que cada vez mais deve ser incentivada. Os projetos de lei que, apresentados visam proibir as corridas de cães em Portugal, fundamentando esta necessidade com base em maus-tratos, abandono e práticas médicas prejudiciais à saúde e bem-estar dos animais. No entanto, se confrontarmos as práticas que servem de suporte aos projetos apresentados com a legislação existente, facilmente constatamos que as práticas descritas já são punidas pela legislação em vigor. Poderão existir situações que careçam de alterações pontuais de redação, de forma a garantir que não existem possíveis interpretações que permitam a não punição das práticas erradas que se encontram descritas nas exposições de motivos dos projetos de lei em análise. Convém recordar que a imposição da proibição deve ser a última medida a tomar, apenas só quando todas as outras tenham demonstrado ineficazes para a resolução das práticas que pretendemos banir. Senhoras e senhores deputados, para concluir, podem contar com o PSD para proibir as práticas que servem de suporte aos projetos de lei em discussão, mas não para proibir de forma pouco fundamentada as corridas de cães, como é pretendido pelos autores dos projetos. Ou seja, contam com o PSD para garantir a punição de quem maltrata os animais, de quem os abandona e de quem pratica atos médicos prejudiciais à saúde e ao bem-estar dos animais. Para a proibição das corridas de cães, não poderão contar com o PSD. Muito obrigado.
Srs. Deputados, creio que podemos passar ao encerramento. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, o PAN tinha se inscrito e pedido tempo cedido à Iniciativa Liberal.
Tem, muito bem, Sr. Deputada. Tem então a palavra, Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, importa aqui esclarecer desde logo que os animais não são desportistas. Aliás, contrariamente ao ser humano e a outras espécies de animais, os animais não se organizam sozinhos para fazer corridas, contrariamente até, por exemplo, às aves que se organizam em bando para voar e, portanto, há aqui, de facto, uma visão antropocêntrica num debate filosófico que aqui haja alguma coisa que tenhamos em consenso com o CDS, porque, efetivamente, há um debate jurídico-filosófico muito mais aprofundado, porque não podemos utilizar os animais a nosso bel prazer, desconsiderando aquela que seria a sua verdadeira identidade genética, que não é, certamente, andar a fazer corridas ou até apostas ilegais sobre estas mesmas corridas. E aquilo que não se pode hoje confundir, nem baralhar quem nos também acompanha lá em casa, é que não estamos a falar aqui de criar um regime de maus-tratos ou abandono ou uma punição para o abandono dos animais, mas sim suprir uma lacuna que existe no nosso ordenamento jurídico. Porque como é que nós vamos fiscalizar ou fazer cumprir uma lei que não existe? Porque para as lutas de cães que são proibidas, pune-se igualmente a organização, a assistência, a participação, pune-se também a cobrança ilegal de bilhética, cumpre-se também aquele que possa ser o doping de animais. E, no entanto, nas corridas de cães, estamos a falar de um mercado e de um negócio absolutamente obscuro, ilegal, uma realidade que não é fiscalizada. Portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, como é que fiscaliza uma lei que não existe e que não somos capazes de fazer cumprir? E mais, que muitos dentro desta casa ainda elogiam. Só para concluir, estas corridas não asseguram de forma alguma o bem-estar dos animais, não se podem confundir também com brincadeiras, e isto sim é uma deturpação dos factos, porque não estamos a falar da mesma realidade e temos de deixar claro, não se pretende limitar atividades como a agility, mas sim aquilo que é uma atividade cruel e obscura e ilegal do nosso país.
Soltada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos este ponto e vamos passar ao quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo novo banco e imputadas ao Fundo de Resolução. Temos já dois Srs. Deputados inscritos. Apelo a que os mais deputados que pretendam intervir que façam a respectiva inscrição e dou a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero, a propósito da CPI do Novo Banco, falar de responsabilidade e de propaganda. A responsabilidade pelos desmandos numa instituição financeira cabe, em primeira linha, à sua administração. Mas não é menos verdade que a independência e diligência das entidades de supervisão podem prevenir ou mitigar as consequências desses desmandos. E esta CPI voltou a deixar bem claro que o Banco de Portugal de Constâncio e Carlos Costa não esteve à altura para evitar os prejuízos gigantescos que os portugueses continuam a ter de pagar. Não podemos desculpar a política de portas giratórias entre o Banco Central e as consultoras, nem a inacreditável cultura de secretismo no Banco de Portugal, nem a captura da supervisão pelo poder político. E não podemos desculpar, sobretudo, a falta de coragem de quem tem como missão zelar pelo bem comum. Cada um destes fatores contribuiu à sua maneira para a sensação de impunidade dos infratores no sistema financeiro. Agora, a propaganda. O Bloco de Esquerda pretendeu, com o desfile de devedores arrogantes e insolentes nesta CPI, criar a ideia de que todos os empresários são corruptos ou desonestos. A Iniciativa Liberal quer desmontar esta narrativa. A esmagadora maioria dos nossos empresários são cumpridores. Mais, são responsáveis pelo investimento, pela criação de emprego, pelas exportações e pelas receitas fiscais. São as empresas e as pessoas que nelas trabalham a força motriz da nossa economia. E quem pretende afirmar o contrário, que dê um exemplo de uma economia estatizada tenha produzido prosperidade, e eu já nem digo liberdade, para os seus cidadãos. Esta CPI apontou responsabilidades a administradores, supervisores, auditores e devedores, mas também tem de ser denunciada a tentativa indigna de atacar toda a iniciativa privada que os liberais sempre defenderão, porque sem iniciativa económica privada não há liberdade individual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, desde o início da Comissão de Inquérito do Novo Banco, que o PAN disse que se queria focar no BES Angola e nas questões dos conflitos de interesse. À primeira vista, a questão do BESA poderá parecer pouco útil para explicar o porquê de estarmos a injetar milhões no Novo Banco, mas não é. Segundo a Deloitte, as negociatas do BES com o BES Angola tiveram um prejuízo de pelo menos 194,4 milhões de euros, que foi relevante para as injeções de dinheiro público no novo banco. Tentar perceber como surgiram estes prejuízos, o quão tóxico foi o BES Angola e descobrir o que estava por descobrir foram as missões que o PAN não largou nesta comissão de inquérito. Graças ao PAN, o relatório final da Comissão consagrou alguns aspectos que levaram à conclusão de que o Banco de Portugal, quer com Constâncio, quer com Carlos Costa, falhou em toda a linha no que toca ao BESA. No que toca também ao BESA, só não conseguimos fazer valer as nossas intenções em dois pontos. Primeiro, não conseguimos que ficasse claro que, conforme se diz no relatório Costa Pinto, o BES disse que comprava a dívida pública de Angola por motivações políticas, colocando-se assim numa situação de enorme risco apenas para agradar ao regime cleptocrático de José Eduardo dos Santos. Segundo, quisemos que Rui Pinto viesse a este Parlamento apresentar informações que tinha sobre o desvio de 600 milhões de euros do BES para o BESA através da criação de empresas meramente instrumentais, depósitos fictícios e transferências bancárias para offshores como as Ilhas Virgens Britânicas e as Seychelles. E sobre o BES Congo, um misterioso banco detido pelo BESA, Álvaro Sobrinho e Hélder Batalha, que nunca foi referido nos relatórios de contas do BES. A Comissão de Inquérito podia ter feito uso de poderes de investigação das autoridades judiciais que lhe são reconhecidos por lei, mas não o fez porque os deputados do PS e do CDS que votaram contra e do deputado da Iniciativa Liberal que se absteve demonstraram que não só não queriam usar estes poderes, como preferiam ler leaks pelos jornais, o que é lamentável e menoriza este Parlamento. Finalmente, temos ainda a questão dos conflitos de interesse. Nesta comissão, qual Olívia Patroa, Olívia Costureira, vimos Centeno, governador do Banco de Portugal, criticar um relatório do Tribunal de Contas que criticava a ação de Centeno, ministro das Finanças. Mais surreal é impossível. Mesmo com esta cena surrealista de Centeno, vimos também PCP e Bloco de Esquerda darem a mão ao Partido Socialista e rejeitarem a proposta do PAN, que mencionava a necessidade de, em nome da independência do Banco de Portugal e de uma melhor supervisão, consagrar um período de nojo na passagem de cargos políticos para cargos na administração do Banco de Portugal, tal como já se prevê relativamente à banca comercial desde o ano passado, por proposta do PAN. Por fim, há duas dúvidas que pairam no ar e que não foram esclarecidas pela Comissão de Inquérito e que se prendem com a possível entrada do Estado no capital do novo banco no próximo ano, devido ao regime por ativos de impostos diferidos e com a rede de segurança acordada com a Comissão Europeia, que pode implicar uma injeção de 1,6 mil milhões de euros. Qualquer uma destas situações tem um potencial impacto nas contas públicas que pode condicionar as opções orçamentais de curto e médio prazo e, por isso mesmo, em certa especialidade, vamos propor que, ao ocorrer qualquer uma destas coisas, as mesmas tenham de ser objeto de decisão por parte da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD.
Senhor Presidente, senhores deputados, a constituição desta Comissão de Inquérito tinha como principal propósito analisar o processo da venda do banco e a sua gestão após a venda. Quiseram alguns, com medo das conclusões, que se fosse mais atrás no tempo para desviar o foco do essencial. A conclusão, todavia, é óbvia e consta do relatório da Comissão. A venda do novo banco e as suas condições contratuais definidas pelo Banco de Portugal e pelo 21º Governo Constitucional, não permitiram a melhor salvaguarda do interesse público. Dos contributos do Tribunal de Contas, conclui-se mesmo que o contrato não minimizou o impacto na sustentabilidade das finanças públicas, nem reduziu o risco moral, não acautelando por isso a defesa dos contribuintes. Estas conclusões há muito que eram percepcionadas pela opinião pública, apesar de não conhecerem o contrato como o PSD queria. E mesmo considerando as condicionantes impostas por Bruxelas na venda do banco, a Comissão de Inquérito concluiu factualmente que o governo português foi incapaz de reverter os aspectos centrais das condições impostas pelas autoridades europeias. E pese embora o banco não tenha sido liquidado com a venda, o interesse público não foi adequadamente protegido. Estas são conclusões cabais da Comissão de Inquérito que colocam em causa a intervenção na venda por parte do governo de António Costa e de Mário Centeno à data. Desde a venda, o Estado permitiu